Hebreus 11, versículo 1. Esse livro importantíssimo da Bíblia. E esse talvez seja o capítulo 11, o mais importante desse livro. É a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Onde esse escritor, que não se sabe quem foi, um exímio pregador expositivo, ele expôs toda a lei e toda a história do povo de Deus e trouxe uma aplicação prática. E nós vamos mergulhar nesse capítulo, ou pelo menos no versículo principal desse capítulo, e nós vamos deixar o Espírito Santo falar conosco nessa noite. Vou tentar ser rápido. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É a certeza do que esperamos e a prova daquilo que a gente não vê. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que nós podemos ver hoje foi feito por alguma coisa que é invisível. E o versículo 6, pulando um pouco, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Repitam comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Vamos orar. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Abra o seu coração e diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Comece a dizer isso, independente de como você chegou aqui ou do tempo que você já conhece o Senhor. Comece a dizer hoje: Deus, eu quero ouvir a tua voz hoje, eu quero a minha porção nessa noite. Eu vim aqui e eu quero te pedir isso. Eu quero a minha porção, eu quero entender o que tu tens para a minha vida. Comece a orar dessa maneira. Pai, eu oro agora sobre a tua palavra. Enquanto nós lermos a tua palavra, enquanto nós compreendemos os teus princípios, eu te peço que tu toque em cada coração. Toca o teu povo nessa noite. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Desperta quem precisa ser despertado. Acorda aquele que precisa acordar. Mexe com aquele que precisa ser mexido, Deus. Coloca-nos exatamente no lugar onde tu queres que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Eu não sei quantos de vocês gostam, mas eu gosto muito daqueles programas de televisão que eles fazem uma reforma na casa da pessoa e aí a gente pode ver o antes e o depois. Quem gosta disso? Quando é o antes e o depois. Gosta desse negócio de ver como era antes e como era o depois. Eu tenho um gravador na minha casa lá e eu gravo com recorrência alguns programas e várias vezes eu vejo só o final. Eu não quero ficar vendo todo aquele início, eu vejo só como é que era o antes e o depois, e aí vou pulando para o próximo episódio. E tem outras pessoas que gostam do antes e depois, principalmente as meninas, gostam do antes e depois de maquiagem. Já viram aquela maquiagem? Que ela faz a maquiagem só daqui para cá, para mostrar como era a realidade e como ficou. E tem uma que eu gosto muito, de antes e depois, que é o antes e depois do emagrecimento. Quem é que gosta de ver esses do emagrecimento? Tipo assim, pá, a pessoa, pá, se puxou, o cara, ah, legal, parabéns. Tem um avanço que é antes e depois da academia, já viram, né? Que aparece o cara com um corpo um pouco mais forte e depois um corpo mais trincado, tipo eu, assim. E o que eu mais gosto de todos, pra mim, desses programas, onde tem o antes e o depois, é aquele dos acumuladores compulsivos, sabe? Que entra naquelas casas, que negócio está lotado. Tem um McDonald's de 6 anos atrás, parado de um lado. 8 mil bonecas de porcelana sinistra dentro de um quarto. Assim, aquela coisa louca, surreal. E aí depois, no final, parece dar um prazer de olhar aquela coisa pronta. Assim, tipo, a casa limpa. Ela nem está toda bonita, assim, só está vazia e limpa. Parece que até a nossa respiração fica melhor. Acontece com vocês, não? Ah, parece que dá até para respirar melhor. E a mensagem que eu vou pregar hoje é sobre fé. E especialmente que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é um tema muito corriqueiro no reino de Deus e também não é muito simples de explicar. Porque você não consegue explicar, quando pergunta o que é fé, e aí todo mundo que conhece o versículo diz, ah, a fé é a certeza das coisas que se veem, que se esperam, mas não se veem. Ah, então, o que quer dizer esse negócio? Eu quero tentar traduzir de uma maneira bem simples, de uma maneira quase infantil, para a gente compreender o que significa fé. E gravar na nossa mente e compreender a importância dela, porque nesse texto ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não soubermos o que é fé, fica muito mais difícil então de agradar a Deus, né? Vai ficar complicado daí. Eu não sei quantos de vocês, mas eu muitas vezes quando eu orei por algumas coisas, eu achava que a fé é tipo um pensamento positivo tão forte que eu coloco o meu corpo dentro disso. Eu não sei quantos de vocês já oraram, tipo, Deus... quero isso, Pai, e se move com o corpo, parece estar fazendo uma força para que aquilo aconteça. Já aconteceu isso com alguém? Não precisa levantar a mão, eu só vou olhar aqui pelos olhares, eu já vou descobrir. E uma maneira clara de compreender o que significa fé, está numa frase do Michelangelo, e essa frase ele diz o seguinte: eu vi um anjo no bloco de mármore, e simplesmente fui esculpindo até libertá-lo. Eu vi um anjo num bloco de mármore, e eu simplesmente fui esculpindo até libertá-lo. Ou seja, a fé é essa coisa de você enxergar uma coisa que outras pessoas não enxergam. Então, essa pessoa que é um designer ou um arquiteto, quando ele faz essa decoração naquela casa, desses programas, nós, seres mortais, nós não imaginamos colocar ali naquele nicho aquela planta ou aquela fotografia. A gente não consegue imaginar isso. Agora, essas pessoas que estudaram para isso, que têm essa habilidade, toda vez que eles olham isso, já salta os olhos e eles conseguem enxergar as coisas já mais ou menos se formando. Se você tem uma profissão parecida com isso, se você é um mecânico, por exemplo, e alguém chega com um carro e fala, olha, está batendo aqui e tal... Você é mecânico, você já tem experiência, você já enxerga o conserto. Agora, uma pessoa comum não consegue enxergar o conserto. Ele pensa, meu carro quebrou e não anda. Ponto final. E o ponto que eu quero chegar é que a fé, de uma maneira muito simples, é você conseguir enxergar alguma coisa que tenha valor num lugar onde ninguém mais está enxergando. Dá para entender? Assim como Michelangelo, que é um escultor, ele consegue enxergar nesse bloco de mármore, todo mundo enxerga um bloco, e ele enxerga um anjo. Dessa mesma maneira, Deus quer nos levar a enxergar algumas coisas na nossa vida através de fé. Coisas que só Ele sabe, e que só nós sabemos, e que outras pessoas não conseguem enxergar. Estão comigo? A fé é uma maneira de... A fé é uma ferramenta importante para transformar pessoas comuns como nós, que somos trabalhadores. A gente trabalha, a gente vai na faculdade, a gente está construindo a nossa vida, nós estamos na nossa vida comum. A fé, quando ela entra na nossa vida, ela torna dinâmica uma vida que poderia ser monótona. Você poderia passar uma vida inteira trabalhando no mesmo emprego, fazendo as mesmas coisas, e você se cansa daquilo ali. Agora, quando você tem uma visão que outras pessoas não têm, daquele lugar que você está trabalhando, você tem dinamismo e a sua vida ela se torna uma aventura em direção ao plano de Deus para a sua vida. Estão comigo? Eu vou tentar clarear um pouco mais, contando uma história para vocês. Eu vi agora uma água gelada e eu preciso beber. Enquanto eu bebo, vira para a pessoa que está do teu lado e fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava tomando um chá, e aí vi essa água gelada. Muito obrigado. Quando eu era pequeno, e eu ia para a casa da minha avó morava num local humilde, essa rua era uma rua de chão batido, que chamavam de viela. Alguém já viu uma viela? Conhecem uma viela? E várias casas, algumas de madeira, outras de alvenaria, todas de um lado. Do outro lado tinham terrenos grandes, onde as pessoas, onde as crianças ficavam brincando, onde tinha um campo de futebol e tal. Não era exatamente uma praça, mas era um terreno. Então, a rua podia ser vista por todo mundo. E tinha uma senhorinha que era avó de um amigo meu, que todos os dias, o que ela fazia era ficar sentada numa poltrona. Todos os dias. Eu não vou falar dias, mas para não exagerar e não errar, mas todas as tardes ela ficava nessa poltrona. Depois do meio-dia, normalmente ela ia estar comendo uma bergamota no sol, porque é nessa varanda, né? Quem nunca gostou e desejou comer uma bergamota no sol, né? Então ela estava lá comendo essa bergamota, ou era uma laranja, ou estava tomando um chimarrão, e ela sentava ali, e a função dela, na vida, era ficar sentada às tardes naquela varanda, naquela poltrona. É isso que ela fazia. E ela ficava vendo tudo o que estava acontecendo, ela sabia de tudo, ela escutava as histórias nas outras casas, ela via o que as crianças estavam fazendo, e toda ela é aquele tipo de senhorinha que gosta de ajudar as outras pessoas, e tipo, ela entra na vida de todo mundo. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas então deu uma briga lá, e aí tá, os pais chegam, não, mas o que aconteceu, quem foi? Ela fala, eu vi, foi o fulano. E algumas vezes, quando a gente estava passando os limites, ou fazendo alguma coisa, pulando na casa de um vizinho, ou fazendo alguma coisa, gritava para minha mãe, Jussara, olha o Maurício e tal. A gente amava ela muito. E ela era uma espécie de jornal desse lugar, assim. E a vida dela era literalmente ficar sentada todas as tardes. Eu não sei quando ela morreu, porque ela já deve ter morrido faz muito tempo. Mas ela passou muitos anos com essa prática de ficar com a sua vida parada, estagnada, sentada. Ela não fazia nada. E hoje, pensando, eu penso que ela podia costurar, podia fazer pão, bolinho de chuva, plantar uma horta, alguma coisa. Mas o prazer dela era ficar sentada. E algumas vezes, quando nós não temos, nós não temos a visão do que Deus tem para a nossa vida, nós ficamos estagnados, sentados numa poltrona, enquanto a nossa vida está passando. A gente cantou uma música hoje muito interessante que diz, só há uma vida para viver. E essa noite, eu quero trazer isso à tona. Nós só temos uma vida para ser vivida. Nós só temos uma oportunidade de viver a idade que nós estamos vivendo agora. Nós só temos uma oportunidade de fazer. Não vai voltar à mesma idade. Você não vai repetir de ano num aniversário. Isso não vai acontecer. E a grande questão é, como você está vivendo a sua vida? Como você está levando a sua vida com Deus? Ou você está sentado e está deixando as coisas passarem, ou você está vivendo uma vida dinâmica. Eu conheço muitas pessoas que elas colocam algumas desculpas para começar a viver o que Deus tem para a vida delas. Por exemplo, quando eu me formar, eu vou mudar tudo, e aí eu vou começar a servir a Deus, eu vou começar a cumprir o meu chamado. Ou quando eu quitar as minhas dívidas, eu vou começar a mudar algumas coisas, e aí eu vou começar a agir. Ou depois que eu casar, eu vou fazer isso. Ou depois que alguma coisa acontecer, seja lá qual for a condição. Tem uma que é clássica, que eu já ouvi muitas vezes, que são pessoas que amam a igreja, gostariam de investir na igreja financeiramente. Esse é um desejo no fundo do coração, e às vezes elas falam assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu comprava um prédio para a igreja. Alguém já pensou isso, não? Eu já pensei, sério. Eu já pensei. E nós ficamos sentados, vendo a vida passar, e enquanto a gente está vendo a vida passar, nós passamos a nos preocupar com a vida dos outros. E a vida dos outros hoje é muito mais fácil de ver, porque ela está passando na internet. Então a gente está lá e a gente vê a vida dos outros. E quando a gente vê a vida dos outros e não está vivendo a nossa vida, a gente começa a ficar um pouco chato. E eu não sei se você conhece pessoas que na internet eles não estão fazendo nada, e eles estão vendo pessoas que estão fazendo alguma coisa, e eles se incomodam com as pessoas que estão fazendo alguma coisa, e eles começam a criticar. Já viu alguém assim? Não olha para o lado, continua focado aqui na frente, tá? E tem um próximo estágio que, logo depois, essas pessoas que veem outras pessoas que estão cumprindo o seu chamado em Deus, estão fazendo, seja lá como for, estão numa zona tão confortável que eles sobem o nível e eles começam a se tornar teólogos. Já viram um teólogo na internet? Que ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo e ele começa a pregar na internet. Aí tem um próximo estágio, que é o cara se torna um psicólogo, então ele começa a dar conselhos. Não sei quantos de vocês já ouviram, já tiveram conselhos. E para mim, o estágio mais avançado
e perigoso, esse é para mim é pessoal, isso não é bíblico, tá? É 1 Maurício 2, versículo 8. Diz o seguinte: você é que fica parado cuidando da vida dos outros, em algum momento você se torna um cientista político da internet. Alguém já viu essas pessoas que conhecem tudo de política na internet? Eles sabem como mudar o país. Eles sabem onde estão os erros. Eles conhecem tudo. E o grande perigo é você se acomodar com o tipo de vida que você está vivendo e ficar sentado vendo a sua vida passar. Porque a vida no reino de Deus é uma vida dinâmica. O Espírito de Deus, ele está em movimento. Ele está em movimento sobre a terra nesse exato momento, por toda a terra. A Bíblia diz que Deus passa os olhos pela terra procurando quem ele possa usar. Ele está em ação, ele está em movimento. Não significa que nós estamos vivendo agora uma onda diferente do que já vivemos no passado. Agora existe mais evidência da manifestação da vontade de Deus. Mas Deus sempre esteve se movendo, Deus sempre quis se mover. E nesse exato momento ele está se movendo. A grande questão é onde você está e o que você sabe do plano de Deus para a sua vida e quão comprometido você está com o plano de Deus para a sua vida. Você tem duas opções. Uma é ficar sentado, vendo a vida passar. E a outra é viver uma vida dinâmica. E eu precisava de um exemplo dinâmico. E o exemplo mais dinâmico que eu pude encontrar foi a moto. Símbolo de liberdade e de ousadia. Eu não sei quantos de vocês... Isso é ousado. Eu vim de 2 semanas de problema na coluna. Eu não vou tentar, ok. Alguém soprou, liga a moto. Daí eu disse, não, isso vai dar errado. Ok. Por que eu estou falando da moto? Deixa eu explicar para você. Porque ter fé é a mesma coisa que ter uma visão de alguma coisa que outras pessoas não têm, ok? Até aqui nós estamos juntos. Então, quando você tem essa visão, você tem a oportunidade de ou ficar sentado e não fazer nada em prol dessa visão ou em favor dessa visão, ou correr, ou caminhar, ou se aventurar nessa jornada. E por que eu estou falando de moto? Porque moto vai te colocar em movimento, num movimento acelerado, ele vai te tirar da tua zona de conforto, ele vai ser desafiador, ele vai provocar alguns sentimentos em você, mas você vai precisar se movimentar para chegar em algum lugar do que Deus quer. Eu não sei quantos motociclistas temos aqui, porque não pode falar motoqueiro, mas se você é um motociclista e a moto é a sua visão, eu preciso te dizer uma coisa, porque tem pessoas que elas equipam essa visão, elas colocam espelhos que não têm. Tem um tipo de missionário que ele tira o escapamento da moto. Vocês já viram? Então deixa eu falar para você que está aqui nessa noite e fez isso. Olha só, nós te abençoamos. Toda vez que tu passa por perto de nós, a gente te abençoa, tu e toda a tua família. Não faça isso nunca mais, não é legal, ok? Eu acho que tem gente aqui. Então, nessa noite, gente, eu quero de uma forma muito simples e didática dizer para você que todos nós temos uma vida em Deus para ser vivida. Todos nós temos esse anjo esculpido no mármore para viver, que nem todo mundo está vendo. Algumas pessoas até nem acreditam. Outras até duvidam e minam e falam, não, tu não tem como. Mas nós temos duas opções hoje de noite. Nós temos dois caminhos para escolher. Ou a gente escolhe ficar sentado e saber que existe uma vida para ser vivida em Deus, ou a gente desata numa aventura de começar a caminhar nessa jornada com Deus. Amém? Estão comigo até aqui? Ah, os dois cultos aconteceram a mesma coisa. Eu tenho que me recuperar. Então, a primeira coisa, ter fé é a mesma coisa que ter uma visão. Ter fé é a mesma coisa que ter uma visão. Deus tem uma visão para você e não é a mesma visão que Ele tem para mim. Deus é um Deus do coletivo. Ele tem uma visão para essa igreja. Mas essa visão, ela é uma visão mais global. E ela é uma espécie de guarda-chuva para pequenas visões que Deus tem para a vida de cada um de nós, que somadas completam a visão maior que Deus tem para toda essa igreja. Amém? Assim como a nossa igreja
tem um punhado da visão de Deus para a cidade de Porto Alegre. Nós nos juntamos à visão de várias outras igrejas, com várias outras vertentes e outros chamados, mas todos nós estamos debaixo de uma visão que Deus tem. E a minha oração nessa noite é que você descubra se você está vivendo a visão de Deus para a sua vida. Se você está vivendo por fé, porque o versículo diz, sem fé, ou seja, sem visão, você não consegue agradar a Deus. Se você sabe qual é a visão e você não está vivendo em fé, em direção a essa visão, você não está agradando a Deus. Amém? Ponto 2, Maurício, como ter uma visão? Como é que eu tenho essa visão, então? É uma dúvida que as pessoas têm. Como é que eu descubro? Como é que eu tenho essa visão? Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que essa visão, a sua visão, não é uma visão pessoal e egoísta. Bom, eu quero isso, eu quero desse jeito, então eu vou trabalhar todos os dias para conquistar esse objetivo. Isso seria uma mensagem positivista ou até triunfalista. Para que você tenha uma visão, essa visão precisa estar entrelaçada à visão de Deus. Amém? A sua visão, ela precisa estar de acordo com a visão de Deus. Não é você que tem uma visão e tenta empurrar e dizer, Deus, essa é a minha visão, aceita. Não. Você precisa abrir o seu coração e a sua visão precisa estar entrelaçada com a visão de Deus. Eu vou dar um exemplo. Se você é um novo cristão, se você está iniciando o seu relacionamento com Jesus, existe uma primeira visão, assim, uma visão primária, que é você conhecer Jesus através da leitura bíblica. Ponto. Você precisa conhecer Jesus e descobrir a sua identidade através da leitura bíblica. Essa é uma visão de Deus para a sua vida. Quando você começa nessa jornada e você começa a entender qual é a sua identidade em Deus através da leitura bíblica, você começa a deixar de fazer algumas coisas e você começa a fazer outras coisas e essas coisas estão alinhadas ao propósito de Deus, que é se tornar parecido com Jesus. Amém? Um segundo exemplo é você que já está mais tempo na igreja. Você já ouviu todas as pregações. Você sabe de cor e salteado o que significa fé. Você já ouviu Hebreus 11, você já leu 800 vezes o livro de Hebreus. Você está careca de saber, não tem mais nenhuma novidade quando tem uma pregação. E você corre um sério risco, seríssimo risco, de se acostumar a ser crente. É um risco grave. De, eu já sei como louva, eu já sei como ora, eu já sei como é o modus operandi, eu já sei tudo e eu vou ficar por aqui, porque essa é a minha fase agora. É uma fase mais light. E a Bíblia está dizendo que tudo o que não provém de fé não agrada a Deus. Talvez você esteja na sua fase, porque é o seu desejo, e Deus queira uma outra fase mais desafiadora para a sua vida. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo de Noé. É o próximo versículo 7. Você conhece a história. Eu peguei o exemplo de Noé, porque a Bíblia diz que quem dá visão para ele, quem dá visão para Noé de construir a arca? Deus. Então, toda vez que você perguntar, como eu tenho uma visão? Deus vai te dar essa visão. Maurício, mas como? Eu queria ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Ah, mas eu queria ouvir porque eu vi pessoas falando que escutam a voz de Deus de maneira audível. Eu queria ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Quando você estiver lendo em voz alta, é a voz de Deus, você vai escutar. Você precisa mergulhar na palavra de Deus, você precisa estar enraizado para você, para fazer sentido você entender o propósito de Deus na sua vida. Amém? Estão comigo? Então a primeira coisa que acontece é que Deus nos dá a visão. Quando Ele nos dá a visão e nós conseguimos enxergar ela, nós temos força suficiente para caminhar em direção ao plano de Deus para a nossa vida e abrir mão de algumas coisas no meio do caminho que precisam ser abertas. Eu vou contar uma história para vocês que eu não contei no primeiro e eu vou contar agora porque vai fazer mais sentido. Você precisa ter, você precisa ou sair de casa essa noite, ou sair da igreja nessa noite, ou nessa semana, ou nesse mês. Você precisa ter essa big picture que falam no mundo dos negócios, essa grande foto, essa visão completa do lugar onde Deus quer te levar. Você ainda não está lá, você ainda não chegou lá, mas você sabe qual é o lugar. Vocês estão me entendendo, né?
Você precisa ter isso, você precisa ter essa grande foto, esse lugar, eu sei que é lá, ainda não chegou o tempo, ainda estou no processo, mas eu estou caminhando para lá. Tudo que eu faço é em prol desse caminho. Eu tenho dois filhos hoje. Eu já tinha uma filha, que é a Fran. Levanta, Fran, porque pouca gente te conhece. Levanta, vira para trás. Aproveita que hoje tu fez maquiagem. Todo mundo... Ok. A Fran fazia antes e depois, quando era mais nova, assim, da maquiagem. E aí nós tivemos uma filha e com um ano ela faleceu. Nós perdemos a nossa filha com um ano de idade. E aí foi um processo muito difícil na nossa vida. Eu já contei algumas vezes aqui. De tristeza, de depressão, de restauração. Foi uma época muito complicada, passou alguns anos. E um dia, apareceu a oportunidade de ter um filho. No domingo, nós não tínhamos filho. Na segunda-feira, tinha um filho dentro da minha casa. Tinha uma criança dentro da minha casa. Só na minha família isso poderia acontecer. Uma coisa louca. Teve gente que almoçou na minha casa no domingo e estava... tudo certo, não tinha nada, nenhum planejamento. E quando chegou na segunda-feira, tinha uma criança dentro de casa. E aí chegou o Arthur. Bota a foto do Arthur lá para mim, quem não conhece o Arthur. É, dá para ver, né? É, só dá para ver a cabeça dele. Tenta encontrar outra foto e mandar para ele lá, faz favor. Aí... tá, melhorou. Ok. E aí ele chega lá na nossa casa com... 4 ou 5 meses, e aí nós colocamos ele no quarto, na cama e oramos e pedimos para Deus uma palavra, nós pedimos essa grande foto. A gente pediu: Deus, qual é o teu plano nesse negócio aqui? A gente tem que devolver ele vai ficar com a gente, é para a gente adotar ele. E eu me lembro nitidamente de ouvirmos a voz do Espírito Santo, falou: é o filho de vocês. E ele nos deu uma palavra assim que era irrefutável. A gente viu essa foto, é nosso filho. E quando nós levamos no outro dia no hospital, ele tinha muitos problemas. Ele não segurava o pescoço com 5 meses, e os olhos dele não fixavam, a gente chamava, ele não ouvia. Nós levamos lá no hospital, tinha lá muitos diagnósticos sobre ele, e um deles é que ele tinha convulsões, e ele possivelmente, o que nós presenciamos na nossa frente foram convulsões que ele teve. E a médica falou: olha, ele tem HIV. E vocês vão ter uma criança diferente. Ele não escuta, ele não enxerga, ele não vai falar, ele não vai segurar o pescoço, não vai acontecer nada disso. E são informações que nós recebemos na nossa vida que vão nos desanimar, que vão nos abater, que vão nos colocar para baixo e podem, em algum momento, nos colocar sentadinhos, quietinhos no nosso lugar. Só que se você teve a oportunidade de ter um vislumbre do que Deus tem para a sua vida, você não resiste ficar sentado e você quer colocar a sua fé em ação. Então eu comecei a dizer, eu falei: não, ele vai ver, ele vai enxergar, ele vai ouvir. Ah, mas vocês têm que estar preparados, porque médico, ele já sai logo falando que vai morrer. Não sei quantos de vocês tiveram experiência, mas ele já fala: vai morrer. E eu falei: não vai, está amarrado em nome de Jesus, vai viver, vai caminhar, vai jogar bola, vai tal, tal, tal. E nós precisamos, a partir daquele momento do D0, onde nós recebemos todos os diagnósticos, nós precisamos exercer a nossa fé num nível muito alto. Toda vez que falavam alguma coisa era negativo. Todo exame que vinha era negativo. Todo tipo de prognóstico para a vida dele era negativo. Nós estávamos dispostos a viver se fosse negativo, mas o nosso espírito estava preparado para viver aquilo que Deus tinha para a nossa vida, e nós orávamos por ele, porque nós ouvimos a voz de Deus, e Deus disse: esse é o filho de vocês. E como eu vivi uma história muito difícil, muito dolorida, a minha oração naquela noite foi: Deus, a gente não quer sofrer de novo. E Deus disse: vocês não vão sofrer. E o que aconteceu é que esse processo ele não é rápido. Nós somos imediatistas, mas o processo de você chegar nesse lugar em que Deus te mostrou há muito tempo atrás, às vezes pode demorar anos. Faz sentido isso para você? E passaram-se meses e nós começamos a fazer o exame, ele tomava medicação para convulsão e daqui a pouco, e nós oramos todos os dias, e nós oramos e tomamos. O resumo da história é que nós levamos lá, então ele não tinha mais HIV, fez o exame para repetir, depois de 2 anos não tinha mais HIV, ele não teve mais convulsão nenhuma vez, e a médica falou, ele vai ter dislexia, ele não tem dislexia, ele não enxergava e ele enxerga bem, ele não ouvia e ele ouve bem, não segurava o pescoço e ele segura bem o pescoço. E o ponto que eu quero chegar é que o meu filho hoje ele é são. Só que eu precisei ouvir de Deus qual era a grande foto, qual era o lugar que ele queria me levar, e eu precisei crer diligentemente, dia a dia, e caminhar em função disso. Eu poderia sentar e me conformar e falar, é isso que tem para nós, mas eu decidi orar, lutar, caminhar, sair da minha zona de conforto, tanto eu, quanto a minha mulher, quanto a Fran. Nós oramos crendo nisso. Quando Deus te dá uma visão, quando Deus te mostra qual é o teu chamado, quando Deus diz qual é o lugar que Ele vai te levar, qual é o plano dEle para a sua vida, você precisa ter essa coragem, você precisa estar animado, porque você só tem uma vida para viver. Você não vai ter a oportunidade de fazer isso de novo. A minha oração nessa noite é que você largue tudo que precisa largar, que você pegue tudo aquilo que precisa pegar, que você coloque energia naquilo. Se você já está muito tempo na igreja e já se acostumou, a minha oração é que Deus te dê uma chacoalhada do teu banco e que tu se movimente, que você possa entender que Deus quer te usar exatamente no lugar em que tu estás hoje, que Ele tem um plano específico para você, que há um propósito para você estar aqui nessa noite, há um propósito para você ter nascido. Deus tem um plano para a sua vida. E você precisa se animar para fazer isso. E a última coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma visão de coisas que nem todo mundo vê. Então, sem viver diligentemente em direção a uma visão que Deus me deu, eu não consigo agradar a Deus. Deu para entender? Sem caminhar, sem viver de uma maneira que eu esteja me dirigindo para o objetivo de uma coisa que Deus falou para mim, não para um pastor, não para um líder, não para o meu esposo, para minha esposa, não. Deus falou para mim. Se eu não estiver caminhando em direção a isso que Deus me falou, eu não consigo agradar a Deus. Você não consegue adorar a Deus sem fé, você não consegue vir ao culto sem fé, você não consegue ter um bom casamento sem fé, você não pode educar os seus filhos sem fé. Você precisa compreender qual é o plano de Deus para a sua vida. Eu uso essa expressão, que pode parecer clichê, mas eu queria empurrar isso dentro do coração de todos vocês. Você não precisa de um pastor para orientar a sua vida, você não precisa de um sacerdote para impor as mãos sobre a sua cabeça para mudar. Tudo o que você precisa é correr para Deus e ouvir qual é o plano dele para a sua vida e caminhar diligentemente em função disso. A terceira e última coisa é que ele está dizendo, o livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele está escrevendo isso para os hebreus. Esses hebreus eram hebreus refugiados, eles estavam fugindo da perseguição, porque Roma estava matando naquela época todos os cristãos, estava dando para os leões comerem e estava decapitando lá no Capitólio. Então a vida deles estava uma loucura, estava uma doideira. Eles estavam fugindo, estavam perdendo as casas, estavam perdendo os parentes. Eles estavam nessa região porque eles provavelmente tinham sido dissipados. E nesse momento havia esse pensamento, esse burburinho dessa comunidade de cristãos, que eles estavam dizendo, olha só, está tudo muito difícil. Está complicado seguir a Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida começou a dar tudo errado. Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez. Está difícil, está complicado, antes era mais fácil, antes era mais simples, antes era mais cômodo, antes era mais confortável, agora está mais difícil, eu sou colocado em risco todo dia, eu sou colocado em situações que eu não gostaria de estar, é muito mais desafiador. E a pergunta deles é, será que vale a pena continuar seguindo Jesus? Será que faz sentido colocar em risco a vida dos meus filhos ou da minha família para ser fiel a Jesus? E o ponto dessa noite é esse. Se eu perguntar aqui, alguém quer desistir de Jesus? Nenhum de nós vai dizer, não. Ninguém vai dizer assim, ah, eu quero negar Jesus. Eu quero virar minhas costas para Jesus. Nenhum de nós vai dizer isso. Ou pelo menos a maioria esmagadora. Eles estavam na dúvida.
ou eles estavam com um desejo permeando o coração deles de desistir, de viver aquele estilo de vida que eles estavam vivendo. E eu vou te perguntar, você está pensando em desistir? Não me responda. Deixa eu te mostrar uma diferença entre desistir e desistir dentro da língua portuguesa. Esse mesmo menino, o Arthur, meu filho, comecei a ensinar ele a jogar futebol. Eu acredito que ele tem um grande futuro. E ele, muito pequeno, ele fazia gol em mim. Eu deixava passar pelo meio das minhas pernas. Eu caía no chão, ele fazia gol e ele estava ganhando de mim de 3, 4, 5, 6. Muito feliz. Agora chega a hora da lição e eu começo a fazer gols. E daqui a pouco eu passo na frente dele, no placar. E ele, como é uma criança, com a mentalidade, ele fica brabo. E ele fica chateado e ele sai e vai sentar no banco emburrado. Falou, não quero mais jogar. Eu desisto de jogar. E eu fui muito educadamente ensinar ele. Falei, ô, tu volta agora, eu vou te dar uma sentada. Estou brincando. Mas eu fui explicar, meu filho, olha só, a vida é assim. Tu não pode desistir. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Tu não pode ficar emburrado e sentar no teu lugar. Tem que continuar no jogo, não pode desistir. Desistir não é de Deus. Deus não gosta. O diabo pode te pegar se tu desistir. E ele entendeu, tá pai, desistir não é legal, né? Então eu não vou mais desistir. Ok, então deixa ele fazer uns gols, ele se anima de novo. Ah, eu sou campeão, eu sou muito bom. Agora vamos para a vida real, faço gols nele. Passo de novo no placar, agora ele não desiste mais. Mas ele encontra uma outra maneira de desistir, porque é muito esperto, toda criança. Ele não senta, porque na cabeça dele desistir é sentar no banco. Na nossa cabeça desistir é virar as costas para Jesus. Mas o que ele faz? Ele tira o pé do acelerador e ele começa a não chutar mais a bola do jeito que ele chutava. Ele começa a não correr mais. Ele simplesmente diminui a passada, diminui o ritmo. Ele acha que não desistiu, mas ele desistiu. Nós corremos o risco de achar que nós não estamos desistindo de Jesus ou de desistir daquilo que Ele tem para a nossa vida. Agora, se nós simplesmente tiramos o pé do acelerador e nós estamos levando a nossa vida de uma maneira cômoda, nós igualmente estamos desistindo dos planos de Deus para a nossa vida. Amém? E você precisa fazer essa pergunta hoje: será que eu estou vivendo essa única vida que eu tenho para viver com fé? Uma outra pergunta: será que a vida que você vive requer fé? Será que o estilo de vida que você está vivendo é um tipo de vida cômodo ou um tipo de vida que exige fé? Será que o tipo de decisões ou os lugares que você tem se colocado necessita que você saia da sua zona de conforto e tenha um pouco mais de fé, que lute um pouco mais, que busque um pouco mais, que corra um pouco mais? Ou você continua numa zona tranquila porque você não quer se incomodar? Deixa eu te falar, se você está nessa zona tranquila, você está desistindo igualmente daquilo que Deus tem para você. Amém? Estão comigo? Se você pensou em desistir, se você tirou o pé do acelerador, o livro de Hebreus é para você. O livro de Hebreus é o autor dizendo, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os antigos entraram nessa galeria aqui, e o testemunho deles chegou até nós por causa de fé. Homens e mulheres que construíram a história do reino de Deus nessa terra, eles precisaram exercer a fé. E ele começa a falar de alguns. Ele fala, Abraão não sabia qual era a terra, e por fé ele foi e caminhou para a terra que Deus ia mostrar a ele. Abraão, quando recebeu, já era velho, sabia que não podia mais ter filhos, recebeu de Deus uma visão que teria um filho, ou seja, uma direção. Ele creu e ele teve um filho. E depois Deus pediu esse filho e ele foi sacrificar. E a Bíblia diz que ele recebeu figuramente esse filho ressurreto, porque Deus não quis aquele sacrifício. Assim Noé teve fé, assim Jacó teve fé, assim todos os heróis dessa galeria tiveram fé. Todas as pessoas que construíram alguma coisa para o reino de Deus, foi exigido delas fé, foi exigido delas sair da sua zona de conforto, foi exigido delas ter um tipo de atitude que pessoas comuns Não teriam. São pessoas que precisam mudar algumas coisas. São pessoas que necessariamente vão precisar abrir mão de alguma coisa da sua vida. São pessoas que não vão caminhar de maneira comum. São pessoas que vão agir de maneira diferente. E eu gostaria de ler a partir do versículo... que eu não sei qual vai ser. A minha Bíblia está sem versículo aqui. Tenta achar aí. Pela fé caíram os muros de Jericó. E depois de serem rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Aí o autor vai dizer, o que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Eles praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior no Senhor. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestido de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles. A minha oração é que alguém aqui dentro deseje continuar a galeria da fé. A minha oração é que alguém aqui dentro ouse fazer as mesmas coisas que todos esses homens fizeram na Bíblia. A minha oração é que você deseje fazer isso para a sua família. A minha oração é que você seja essa referência no local que você trabalha. Que você compreenda qual é o seu antes e qual é o seu depois. Que quando você for para casa hoje nessa noite, você entenda que lugar você está e qual é o depois de Deus na sua vida. Você tenha uma consciência de onde você está hoje e onde Deus quer te levar, em nome de Jesus. Vamos levantar e vamos cantar.